Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores,
com os maiores,
com as menores,
com as piores,
com as mais bizarras,
curiosidades,
com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o musical Professor Mauri!
Alô, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que é muito gostosinho, ainda mais que estamos de ano novo!
Exatamente! Feliz ano novo pra você! Feliz 2020! Que esse ano seja um ano fantástico, com muito amor, muita saúde, muita prosperidade, que você possa realizar todos os seus sonhos e possa ter top 10 toda sexta-feira.
Ah, que delícia! E pra começar esse ano com o pé direito, pra você que provavelmente ainda está de recesso,
ou de ressaca, o que é pior,
vamos aqui com um top 10 músicas chiclete!
Oba, oba!
Chiclete, chiclete, quero chiclete!
Ó, música chiclete é aquela música que gruda na cabeça. E aproveitando falar em grudar na cabeça das pessoas, eu quero que grude a seguinte mensagem: se você gosta de um podcast, não precisa nem ser um da Rede Geek, óbvio, se você gostou do Top 10, compartilhe ele. Se você gostou de um podcast da Rede Geek, compartilhe ele. Agora, se você gostou de um outro podcast, compartilhe também. Isso faz toda a diferença e ajuda a podosfera a crescer.
Isso mesmo, seu Tatarkan. Aqui, assim, música chiclete, o que caracteriza uma música chiclete,
tá? Ah, música chiclete é que vai grudar no teu ouvido. Aquela música que fica rodando
que vai
na
grudar
tua
no
cabeça.
Teu ouvido.
Isso. Quando você pega uma música e às vezes, acho que o ponto maior desse top 10 é o nível de influência dela. Porque tem música que você ouve ela, aí você fica com aquele loop na cabeça. Tem umas que você precisa ouvir uma descrição maior, ou às vezes, tipo, Pablo, qual é a música, com três notas, atormenta a sua vida pra sempre. E tem o ápice da música chiclete, que é você falar uma palavra ou três palavras
já e sai dançando?
E você fica com a música na cabeça durante um mês.
Cara, é um absurdo isso. Né? E às vezes você nunca ouviu diretamente, você nunca foi lá e deu play na música. Às vezes,
aquela música da Anitta, qual que era o nome da música da Anitta que tua esposa ficou ouvindo em loop?
Ah, que a Anitta tava...
Caramba! Tava... Vai Malandra!
Ah, é, Vai Malandra!
Vai Malandra!
Vai Malandra!
Opa. Nossa Ai, senhora! Nossa, cara, como fica... Isso, cara, isso ficou na minha cabeça. E eu nunca ouvi a música. A primeira vez que eu ouvi a música foi num evento que eu fui e tinha o show da Anitta.
E a Anitta
E aí assim. A Anitta fez o Vai Malandra ali, ao vivo. E aí eu... Ah... Mas eu já sabia a música. De tanto que as pessoas à volta estavam com a música grudada na cabeça.
E você ficava com aquilo, a melodia na cabeça.
Eu tinha recebido uma Vai Malandra versão metal no WhatsApp. E esse negócio gruda na cabeça. Tem música que é feita pra grudar na cabeça.
É um detalhe, Tato, pra compor, né, aqui esse top 10, nós eliminamos algumas coisas como músicas infantis.
É, porque,
cara... Galinha Pintadinha...
Baby Shark... Baby Shark... Baby Shark... Baby Shark... Baby Shark...
Aí a gente tirou isso porque, na verdade, isso é uma maldição que o seu filho colocou em você,
É que o processo de repetição faz parte de música infantil. Assim como, por exemplo, a gente não colocou músicas instrumentais, ou que não tenham voz.
É, isso aí.
Porque, por exemplo, Sandstorm é
a música que faz todo mundo correr.
Exatamente. Não sei, tá vendo? Eu não consigo reproduzir. Você não consegue. Ela não é viralizável porque é muito mais difícil.
Ela só fica na sua cabeça. Exato. Na sua cabeça tá ali, tocando.
Te atormentando, mas pra passar pros outros é difícil.
É, isso aí.
Tem algumas técnicas específicas com. E eu paro agora e fodo todo mundo. É uma técnica, mas não é tão bom quanto músicas que tem letra.
E aí o bicho pega. Abrindo o top 10. Quero cantar aqui.
Waka, waka, waka.
Sério, cara. Nossa, velho. Assim, de verdade, cara. Essa música da África, da Copa do Mundo, da Shakira. Ela foi uma música que atormentou, Maurinho.
É, foi foda, porque essa música ela foi lançada no dia 7 de maio de 2010 como a música oficial da Copa do Mundo, da Copa do Mundo da FIFA, em 2010, lá na África do Sul. Ela é um collab entre a Shakira e uma banda sul-africana. E a música em si, ela é aquela música bonita que encoraja alguém a apontar seus objetivos como um soldado num campo de batalha.
Não, ela tem toda uma parada bonita, mas é a sonoridade, engraçado, ela tá aqui na 10ª colocação, a Waka Waka, e até mostra que você não precisa saber o idioma que está sendo falado, porque a música é em inglês e, se não me engano, tem trechos de um outro idioma falado no continente africano que complementam a parada, mas você preenche isso com sons, pô, Waka Waka, mesmo que você perca espaço, isso já infectou.
Já infectou, e aí você começa a lembrar também da Shakira, velho, dançando, velho, pelo amor de Deus.
Aquele clipe da Shakira dançando
que
fica
que
na
é
cabeça.
Aquilo, é, meu, é difícil. Você fala, como que ela consegue mexer o quadril desse jeito? É impossível.
É verdade.
Apesar de, assim, foi meio bizarra a decisão da FIFA, né, de ter escolhido a Shakira.
Exatamente, porque só não artistas locais.
É, não, é meio bizarro essas escolhas.
É meio estranho, mas a FIFA todo meio estranho.
E eu acho que juntando com o Waka Waka, pra fazer o combo do chiclete, acho que ou da maldição da Copa da África, tinha umas vuvuzelas ainda,
ah,
né?
É
então, na verdade, todo mundo não queria ouvir a vuvuzela, só ouvia o Waka Waka.
É,
e
verdade.
Aí, o bagulho acabou pegando.
Mas eu acho que aqui vale, acho que a Waka Waka tá representando uma série de músicas que são as músicas do Copa do Mundo. Que nem, por exemplo, tem aquela outra Copa que tinha a música do Blur. Aquela, I get no down, na, 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 na. Que você não, eu não sei a letra, eu só canto. É isso. E é isso. E
também teve teve também a da Copa que era o Rick Martin lá.
É verdade.
É.
Qual que
go,
é?
Go, go, go. Aê, aê, aê.
Então, é, malditas músicas de Copa do Mundo. É. Elas são feitas pra ser feitas. Essa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências. Eu ia falar nona
as evidências.
Cara, eu ia falar nona colocação, mas é melhor cantar, né? Evidências é, professor Mauri. Evidências.
É, mano, Evidências, essa música. Que acho que é uma das músicas mais tradicionais do karaokê no Brasil.
Não, né? É a música que é um ápice. É um ápice do momento do karaokê.
Porque se alguém começa a puxar o coro, velho, a nação inteira canta junto.
Se todo mundo, o planeta inteiro, falasse português, Evidências seria o responsável pela paz mundial.
Ah, seria o hino mundial.
Seria o hino mundial, professor. Ia ser o que ia juntar as nações.
Essa canção, que foi composta por José Augusto e Paulo Sérgio Vale em 1989, se tornou de verdade famosa quando foi gravada por Chitãozinho e Xororó naquele clássico álbum dos anos 90, O Cowboy do Asfalto.
Que é um excelente nome também.
É, demais.
Ela foi a segunda música mais tocada de 90 e se mantendo nas paradas de sucesso também em 91.
E com certeza é a faixa mais reconhecida da dupla, a mais tocada nos shows e que já foi regravada por vários outros cantores.
E se você foi em algum karaokê que não tocou Evidências,
desculpa, sua noite foi perdida.
Você não foi no karaokê.
É verdade.
E ela já tá naquela categoria, só que ela precisa muito mais. Porque, assim, é óbvio que se falar ir nessa loucura, já pega algumas pessoas, mas não todo mundo. Agora, se você falar, eu vou só recitar, ir nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências.
Disfarçando as já evidências. Pegou. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração?
Eu sei que te... Não, vamos parar, Mauri.
Chegou de mentiras.
Nossa, o pessoal queria um podcast musical? Tá aí. Vocês vão pagar o preço.
Velho, não existe roqueiro quando começa a tocar Evidências.
Não existe.
Oito. Colocação!
Guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, cara, pensando nela.
Dormi na praça. E é o refrão, é o refrão. Não é todo mundo que sabe a música inteira, mas o dormir na praça pensando nela pegou muita gente.
Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo.
Mas não, não me deixe. Não, para, Maurinho. A gente não pode ficar fazendo isso.
Fica sem ela.
A parada é... Vamos, vai, vai, descreve a música.
Vamos lá. Dormir na praça, obviamente, é um outro hit sertanejo. Ela foi a música de trabalho do disco de estreia da dupla Bruno e Marrone, lá em 1994. Nossa,
parece que foi ontem.
Parece que foi ontem.
Não é verdade? Parece que foi ontem.
Mas assim, de verdade mesmo, a música ela só estourou quando eles lançaram um CD ao vivo da dupla, sabe? Pegaram, fizeram um compiladão, lançaram as melhores, e aí a música pegou os corações, os ouvidos de todos os brasileiros.
A gente precisa citar que os versos, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela. Esses foram versos gravados a ferro quente na cabeça dos brasileiros. E isso montou uma porrada de piada em um monte de programa humorístico e um monte de referência que foi usada em novela, televisão. Aposto que o William Bonner falou: boa noite, eu vou dormir na praça pensando nela.
Certeza. Ah, mas a finalização desse verso com faça tudo comigo.
É genial. Mas não me deixe ficar sem ela. Meu Deus! Eu tenho um problema com música de chiclete.
Mas sabe qual é a vantagem
disso? Esse é o top 10 torturando o Tato.
Não, mas isso é muito bom, porque você vai esquecer essa música logo em seguida, porque vem a sétima posição. Não,
a sétima.
Sete.
Sétima colocação, uma arma de destruição em massa, globalmente. Aí se eu te pego,
nossa, nossa,
nossa.
Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
Oh, sério?
Delícia.
Não, não, para,
delícia. Assim você me mata.
Nossa, cara.
É um poema isso.
É um poema, é um poema. Horrível esse poema. É um haiku, são três palavras. O Michel Teló apresentou pro mundo uma música que é um tormento. E que, se não me engano, foi composta por Sharon Acioli e Antônio Diggs. A canção já era bem conhecida no Nordeste.
Antes mesmo do Michel Teló, né?
É, mas a sua versão que explodiu de verdade foi a versão do Michel Teló. Que, inclusive, é uma maldição pros brasileiros. Porque a gente sai do Brasil e vai viajar pra outros lugares do mundo. E não importa, mesmo você nunca viajou pra lugar nenhum, você nunca saiu do Brasil, não tem problema. O dia que você for, ah, eu quero ir, fala um lugar ermo do planeta Terra, Maurinho. Um lugar que você não imagina que um brasileiro vai falar, ah,
Himalaia.
Himalaia, isso não
Himalaia.
Existe. Himalaia. Você vai pro Himalaia, vai chegar lá no Campo 1, na base, e vai ter alguém com um radinho tocando Aí Se Eu Te Pego.
Ah, que delícia.
Delícia, assim você me mata.
Ai, isso chegar. Você pega. É brasileiro? Vamos pedir pra você dançar enquanto você faz uma embaixadinha.
Exatamente. A referência Pelé, futebol, tudo isso tá deixando de existir. Agora é Aí Se Eu Te Pego.
Não, e ela realmente pegou tanto que, sei lá, por exemplo, o jogador Cristiano Ronaldo, ele comemorava os seus gols fazendo a coreografia do Aí Se Eu Te Pego, mano. O negócio realmente expandiu o sertanejo universitário para todo mundo.
Seis.
Sexta colocação, quero chamar aquele hit internacional que também pegou o mundo todo. O Despacito.
Nossa, não. eu tô muito arrependido de ter feito essa pauta, cara.
Foi ideia sua?
Pior de tudo que foi mesmo, cara. Eu acho que foi.
A canção do cantor porto-riquenho Luis Fonsi e do rapper Daddy Yankee também teve uma versão remix com o Justin Bieber.
Sim, que ainda ajudou a projetar mais ainda os caras, né?
A música, pra vocês terem uma ideia, ela foi top nas paradas de 47 países. Ela entrou no top 10, se tornando o single mais bem sucedido, mano.
10 países tinham ele como top. Era um top 10 de 10.
Mano, é absurdo isso.
Ela é uma das 7 canções em língua estrangeira a atingir o topo da Billboard Hot 100.
E foi a primeira música desde Macarena.
Ai!
Baila teu corpo, alegria, Macarena.
Que teu corpo é pra dar alegria com essas buenas.
Baila teu corpo, alegria, Macarena. Ê, Macarena.
Eu tô mal arrependido, mano.
Em fevereiro de 2019, o videoclipe de Despacito tornou-se o vídeo mais visto do YouTube de todos os tempos.
Cara, ele foi o primeiro a passar da marca de 6 bilhões de views. Ou seja, dava pra fazer praticamente todos os humanos do planeta Terra assistirem uma vez esse Despacito.
Eu aposto...
Eu nunca assisti o clipe, eu tô fora desses...
Ah, Mauri, mas você vai ver agora.
Cinco.
Na quinta colocação, temos Who Let the Dogs Out? Tá aqui. Cara, Who Let the Dogs Out é o single de maior sucesso da banda Bahamian. Até porque, né? Qual outra música, Tisa?
Você sabia o nome da banda? Já fez essa música?
Who Let the Dogs Out foi lançada nos anos 2000 e ela chegou a atingir a 40ª posição na Billboard. E, assim, ela grudou tanto na cabeça e encheu tanto pra covar que em uma votação realizada em 2007 pela revista Rolling Stone para as 20 canções mais irritantes da história, ela ficou na 3ª posição.
Parabéns!
Já em 2008, teve um site chamado Spinner que realizou uma lista chamada Top 20 Worst Songs Ever.
Ou as 20 piores canções de todos os tempos.
E Who Let the Dogs Out ficou na primeira colocação. Em 2010, o crítico musical Matthew Wickenen, da rádio da AOL, colocou a canção na segunda posição na sua lista de as 100 piores músicas de todos os tempos.
Mas de verdade, cara, eu acho que ela teve um uso genial no Homem de Preto, velho. O cachorrinho cantando. Tornou essa música genial pra mim.
Mas é que ela é o tipo de música chiclete que você fica preso só nesse trechinho.
Mas tem mais do que isso a música?
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? E você fica nisso. Who let the dogs out? Tem música que é assim. Você não tá com a música inteira na cabeça, mas, você não tá com um refrão.
Mas é só isso a música, tem mais
deve,
coisa?
Deve.
Acho que eu nunca ouvi nada além disso.
Então, tá vendo? Exatamente.
4.
Na quarta colocação.
Prepara. Que agora é hora do show das poderosas que descem
rebola. Nossa, sério.
Porra, malandro, Anitta, véi!
Ah, e o pior de tudo... Ô, Mauri, eu não sou... Ô, Anitta, eu gosto muito de você, Anitta. Eu não sou um cara que acompanha esse trabalho, né? Eu tô desabafando pra Anitta agora, com licença.
Sua amiga Anitta.
Anitta, sério,
é,
cara.
É porque os outros não devem ter percebido, mas a gente só chama ela de Tá.
É isso. Nossa, cara, sério, velho. Prepara a gruda na cabeça demais, né?
É, velho, Show das Poderosas foi uma canção lançada por Anitta. E vai te surpreender, a canção foi composta por ela mesma.
Parabéns.
É.
Não, sério mesmo. Porque a estrutura musical que começa com prepara... Nossa, já vem a música inteira. Com, 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 com. Nossa. Maldição. Ô, sério mesmo. Sabe o que é pior? Que eu sei que vai acabar esse top 10. Eu vou estar com uma música grudada na cabeça.
Nossa,
porque só tá piorando. Não, vai piorando. E sempre gruda pior.
É, isso é verdade.
O jeito de você tirar uma música chiclete da cabeça é colocando uma pior.
O pior que a gravadora da época, né, a Warner Music, queria ter lançado como a canção de trabalho a música Tá Na Mira. Porque achava que o Show das Poderosas era muito carioca, que não ia pegar com o restante do país e tal. E a Anitta falou, não, insistiu, tem que ser o Show das Poderosas. E aí, velho, o bagulho rendeu a cantora diversos prêmios. Tipo, vários topos.
Não, cara, vendeu no iTunes. Quantas músicas vai vender no iTunes?
Mano, prepara,
velho. Pra mim, a pior parte de prepara é que você não pode falar mais essa palavra.
Porque você não consegue falar.
Automático, não, porque você infecta as pessoas falando.
Se você fala, prepara, o negócio passa...
Prepara, e aí com certeza vai ter um desgraçado do seu lado e vai falar que agora é hora.
Ainda mais se você falar, prepara.
Não,
aí, é matador.
Para, você tá, aí você tá armando. Isso é escada.
Você parou, velho.
Se você falar, prepara. Que agora é a hora do Show dos Poderosos.
3.
Na terceira colocação. coração desse top 10, temos Bela Tchau!
Bela Tchau, tchau, tchau. É, malandro! A gente não tá falando do funk, não, tá?
Muito antes da Gangue de Bandidos do professor em La Casa de Papel, Bela Tchau foi composta no final do século XIX. Era originalmente um canto de trabalho das Mondini, trabalhadoras rurais temporárias que se deslocavam sazonalmente para as plantações de arroz da planície de Padana.
Mas mais tarde, né, essa melodia ela foi meio que base para uma canção de protesto contra a Primeira Guerra Mundial.
Eu tenho uma música chiclete que com certeza ninguém que conhece, só uma música chiclete para mim, porque também acontece, que é uma música também de lavoura italiana.
Ah, é?
Que é aquela...
Mangiare!
Não.
Oh, grandare!
Não. É uma tipo... La Massolinde Fiore che veglio la montana. E fica, tipo, essa música fica na minha cabeça, que é uma música que tipo, a história de alguém que traz um buquê de flores, carregando as flores da montanha, tem uma parada dessa, é uma música que fica na minha cabeça, e aí a parada é que quando essa música se transformou num protesto contra a Primeira Guerra Mundial, a mesma melodia foi usada pra canção que a gente conhece hoje, e que se tornou um símbolo da resistência italiana contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial.
Então é uma música que acho que mexe com as pessoas porque ela representa essa revolta, essa revolução, esse ímpeto de ir contra o sistema,
sim,
né?
Sim, ou Bela Tchau, olha, ganha até um outro significado, né?
É, mano.
E é gostoso falar Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, Tchau, Tchau.
E aí mexe, você consegue imaginar mexe aquela população.
Mexe o popozão, porque aí tem a versão funk também, né?
Também.
A versão funk é o Soque Vral, né?
E aí chega no ápice do Essas Malandras, a sonhadinha, que só quebral,
só quebral, só quebral.
Ô, velho, meus vizinhos, velho, e toca isso no talo, às 4 da manhã no sábado.
O Tato não consegue nem ver La Casa de Papel de toda a raiva que
ele tem. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Dá até uma revoltinha.
O cara vai dormir cantando.
Só quebrar.
Só quebrar.
Só quebrar.
Brau, brau.
Os caras são piores.
2.
Na segunda colocação!
Opa, Gangnam Style!
Oh, 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 oh.
Sexy Lady!
Você nem precisa saber coreano!
Você nem precisa saber
coreano! Você não precisa saber coreano, Maurício!
Cara, Gangnam Style foi a música que apresentou o sul-coreano Psy pro restante do mundo!
E ele foi o primeiro vídeo do YouTube a ultrapassar a barreira de 1 bilhão de visualizações em dezembro de 2012.
2012!
E passaram mais de 5 anos até que ele fosse ultrapassado, né?
E aí foi o Ice de Pega.
É, e aí foi isso. Ice...
Não, foi o Ice de Pega, foi o Despacito.
Ah, Despacito.
Despacito.
Mas Gangnam Style é um neologismo, né, sul-coreano, uma expressão inventada pra se referir a um estilo de vida associado ao distrito de Gangnam, em Seul,
onde as pessoas estão na moda, são aquelas descoladas, badaladas, que exalam ali uma certa classe.
E até numa entrevista o Psy disse que as pessoas que são realmente de Gangnam nunca proclamam que são, é apenas os posers e aspirantes que colocam esses ares, falando, ah, tipo, são Gangnam Style.
E tem, é tipo hipster, né?
É tipo, a galera que é poser.
Poser.
Quem é poser? Gangnam Style é o rolê poser.
É o rolê
poser. Se é punk de verdade, você não precisa falar que é punk.
É isso aí.
Não.
Você só faz a pose ali.
É isso aí. Eu ia fazer uma zoeira, mas eu gosto do João Gordo.
Eu também gosto.
Não, porque a galera fala que ele é poser.
Ah, é? Não, que ele traz o movimento.
Sempre tem, tipo, a galera que fala, não, vocês não são geeks, vocês são poser.
É isso mesmo.
Não é problema.
E aí a canção, ela tira um sarro, né, desse tipo de pessoa que tá tentando ser algo que realmente elas não são.
Sabe quem é assim?
Quem?
Bigato.
Bigato.
O Bigato, nosso querido personagem Bigato do audiojogo. Se você não ouviu o audiojogo, vou deixar até um link no post do Top 10. É um dos podcasts que a gente fez nessa história de, meu Deus, de 12 anos de produção de podcast que eu tenho um maior orgulho de ter feito.
É, então fica a dica aí. Ouça o audiojogo.
O Bigato era de, tipo, Gangnam Style.
Ele só queria fazer a fita, né?
Eu vou vou dizer pro senhor Maurinho, Gangnam Style é legal, assim, e a música é muito grudenta. Gangnam Style, ela é um outro nível de música chiclete, que a música tá grudada na tua cabeça e você não fica triste.
É, você tá feliz.
Porque ela tá na
porque ela tá na tua cabeça e você tá de boas. Ela pode...
Eu admito que eu fui uma das pessoas que coloquei Gangnam Style em loop e eu vi, às vezes, sei lá, um dia inteiro.
Você ajudou a marca do milhão.
Eu digo que pelo menos um milhão ali é meu.
Que é louco também da Gangnam Style, que ele gruda na cabeça, e como a música surgiu no YouTube, né, pro restante do mundo, o clipe também fica na sua cabeça.
Sim, o cara com a porta do elevador, o cara embaixo da perna, aquelas e dancinha em volta do carro no estacionamento, a deslizadinha do pé, o passinho do cavalo. É muito bom. E acho que até Gangnam Style representa o próprio momento que a gente viveu em 2012 com a expansão do YouTube. Se você for ver, a gente foi muito bobo de ter perdido essa vibe do YouTube, Mauri. Foi um momento onde a onda do YouTube se expandiu de verdade e a galera que se encontrou na ferramenta também cresceu. E acho que isso é uma parada muito maluca, porque Gangnam Style me traz uma outra lembrança, que foi a tentativa. Olha só, professor Mauri. Vai, algumas pessoas vão ficar frustradas, talvez até você. Você tá olhando pra cara, eu não sei o que você vai falar.
Vamos lá.
A tentativa do latino de fazer a sua versão de Gangnam Style.
É verdade, cara.
Isso revoltou as pessoas.
Você tá estragando o que é nosso.
Exatamente, você tá estragando a cultura da internet. E algumas pessoas decidiram zoar isso no latino. E aí, teve a versão do Cauê Moura. Isso aí. Que pra mim era tão boa quanto a do Psy. E era muito melhor do que a do latino.
Com certeza.
E que deu treta, e foi um pânico, e teve um monte de merda. É muito bom, cara. Gangnam Style merece, porque é bom. Eu vou acabar de gravar esse podcast e vou ouvir Gangnam Style.
Recapitulando.
E pra você que já tá com Gangnam Style na cabeça, não tem problema, vamos fazer um recapitulando e lembrar exatamente de onde tudo isso começou. Mas aproveita, se você gostou do podcast, vamos lembrar de novo.
Se você quer passar essa maldição pra frente,
compartilha.
Peace.
Na décima colocação, Waka Waka Waka, Shakira.
Eu adoro com sua risada, tô com igual a música. E é tipo,
Nove.
Na nona colocação, Evidências. E nessa loucura, dizer que não te quero.
Oito.
Na oitava colocação...
Você vai ver, não sou vagabunda, não sou delinquente. Dormi na praça.
Sete.
Na sétima colocação... Ai, ai, se eu te pego. Ai, ai.
Delícia.
Se eu te pego.
Seis.
Na sexta colocação... Despacito.
Nossa. Oh. Arrependimento vai ser o nome desse programa.
5.
Na quinta colocação, Who Let the Dogs Out?
4.
Na quarta colocação,
Prepara
o show das poderosas.
3.
Terceira colocação! Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau!
2.
Na segunda colocação, Gangnam Style!
Opa, Gangnam Style!
Sexy Lady!
Sexy Lady representa a música, representa!
1.
Primeira colocação desse top 10 vai ficar grudado na sua cabeça e não sair mais. Dança da Manivela.
Eu fui perguntar pra ela, meu amor.
Meu amor.
Se a dança da Manivela, ela topou.
Da Manivela. Essa música.
Sendo que aqui tá quente.
Aqui tá frio.
Tem vários
muito quente. Essa música, ela foi construída pra ser uma música chiclete.
E aí ela começa a emendar com a dança do vampiro, com a da ondinha. Aí quando você viu, você tá
nos anos 90. Antes da gente falar um pouco mais sobre a música de fato, contar sua história e todas as coisas bonitas do movimento axé dos anos 90, essa música, ela tem todas as coisas, porque ela tem a repetição e tem trechos que se repetem. Ela é tipo o Fibonacci da música chiclete.
Ela é a música chiclete suprema, né?
Ela é a música chiclete suprema. Porque se você falar, eu fui perguntar pra ela, meu... Na hora! Já gruda. Agora você vai lá, pegar um outro trecho. Aqui tá quente.
Aqui tá frio.
Gruda.
Muito quente.
E tá frio. Agora pega. Dança da manivela. Na hora vem. Esse programa a gente tá fazendo de um modo direitos autorais free, né? A gente mesmo tá cantando, do jeito tosco.
Asa de Águia, tá de parabéns, mano.
Mas só vamos falar um pouquinho de história. Dança da Manivela, lançado por Asa de Águia em 1998, do álbum Tá Reclamando o Quê? Tá Reclamando de Quê?
Eles já previram o futuro.
Eles já previram o futuro. Tá Reclamando de Quê? A pessoa tá tipo assim, não, eu queria falar... Imagina só, professor, essa é uma arma suprema. Imagina o seguinte, você parou numa vaga que você não podia. Você tá fazendo algo errado. Aí chega um guarda e vai falar assim...
O senhor sabe o que você fez? Eu sou vagabunda,
não,
né?
Só delinquente. O guarda fala assim, sabe o que o senhor tá fazendo? Aí você fala, dança da manivela. E amaldiçoa a pessoa. Sabe aqueles filmes que tinha, tipo, a cigana que ia lá... E falava umas coisas e amaldiçoava a família. Filme de terror tem bastante disso. A verdadeira maldição é falar, aqui tá quente.
Aqui tá frio. Muito quente.
Pega no joelho dela. É uma maldição, cara. É uma maldição. E eu acho que ela, no final, é o ápice das melhores músicas do axé dos anos 90 e talvez uma das melhores músicas da humanidade.
Eu fecho contigo, né?
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Produção, Laura Canteiras. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.